Senhor presidente, delegado Egídio, saudados deputados, público presente, aqueles que nos acompanham pela TV UOL. Tem dois assuntos aqui, vou ver se eu consigo discorrer sobre isto. O primeiro deles é a pressão existente no Brasil e a questão, principalmente, de fiscalização. E a Assembleia Legislativa nossa, itinerante lá em Joinville, levantou muito bem esse assunto na comissão de agricultura, sobre a compra de arroz ou leilão do arroz feito pelo Brasil. Sei que está sendo muito explorado, mas hoje nós vimos que foi paralisado, ou seja, voltar atrás daquilo que ia acontecer. Por quê? Porque todo mundo estava de olho. Foram comprados aí perto de 300 milhões de toneladas, 1.300 toneladas de arroz, mais ou menos 7 bilhões de reais desembolsados, iriam ser desembolsados através de leilão para a compra do arroz importado. E aí, nós, os fiscalizadores, o povo fiscalizador viu e quem estava participando desse leilão. E nós vimos aí a grande corrupção que iria existir. Uma empresinha pequena, acho que era Minas. Queijo Minas, lá do Amapá, um capital social de 80 mil reais iria viabilizar quase a metade disso, praticamente a metade. Ninguém sabe quem está por trás, quem fez isso. Foram poucas empresas pequenas que participaram do leilão e teriam a condição de vender este arroz no mercado. E a pergunta que fica aqui para a importação. E quando nós vimos lá em Joinville a manifestação dos produtores, dos agricultores e da associação, dizendo que o Brasil tem arroz suficiente para abastecer por um longo período, um longo tempo, sem precisar importar. Inclusive, o Rio Grande do Sul, com toda a catástrofe que passou, tem produção ainda para fornecer para grande parte da população, como Santa Catarina tem, e outros estados produtores, que não era necessário importar o arroz e fazer esse fatídico aí leilão. Então, se o povo não estiver de olho, se a oposição não estiver atenta, isso passa. E aí, depois de feito, não tem mais o que chorar, porque o dinheiro desaparece. Ninguém sabe para onde vai. A gente sabe, mas não tem certeza, não tem como provar. E aí foi-se a corrupção. E o que eu trago hoje aqui, a nossa indignação, 7 bilhões de reais inicialmente, porque na verdade iria lá para mais, ia ser quase 1 milhão de toneladas de arroz que viriam, quanto mais iria desembolsar o brasileiro pagar isto em favor da corrupção. Graças a Deus, foi descoberto a tempo e hoje o governo federal resolveu voltar atrás naquele leilão e desfazer o que foi feito, porque a população, ela cobrou muito. A rede social hoje, ela é muito atenta e muito rápida, ela leva a notícia a todos os cantos. E aí vem, então, o medo do governo federal em enfrentar esta população que sabe que ali está um grande ninho de corrupção, que era a compra do arroz importado. Um arroz sem qualidade, conforme a gente escutou, um arroz com agrotóxico e que não iria atender àquilo que nós costumamos ter, que é um arroz de qualidade de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Então, parabéns à população que está de olho, está fiscalizando, parabéns à Assembleia Legislativa que levantou esse tema na reunião da sessão itinerante lá em Joinville e que muito fortemente cobrou do governo federal e voltou atrás. Governo federal voltou atrás, inclusive até demitiu lá alguém que era o responsável por isso, que disse responsável. Até me parece que um dos que levantaram, que trouxeram isso, presidente da Coab, já foi ministro da presidente Dilma. E é isso onde que nós estamos. O grupo voltou com muita sede. E essa sede nós não podemos dar água para eles, não. Deixar eles na mão. Outro assunto que eu quero trazer aqui, a baila, a discussão, é aquilo que nós passamos hoje, que eu já tenho levantado. Primeiro, o serviço de internet é péssimo. Telefonia celular é péssimo. Nós, a gente conhece sistema, as operadoras dominam aquilo, a Anatel, quem fiscaliza, porque nós, em vez de melhorarmos o serviço, está piorando cada vez mais. Deputado Lima, quem vem de Joinville até Florianópolis, antes a gente vinha até conversando pelo WhatsApp. Hoje, na maior parte do trecho, já não tem mais internet, já acabou. Mas o pior do que isso, a falta de controle sobre a telefonia. Eu fiz a conta, no dia de ontem, eu recebi 18 ligações de números que a gente atende e não tem ninguém lá no outro lado falando. E quando tem, a própria operadora oferecendo o seu plano. Outra, que está acontecendo barbaramente, é o tal do trote. Aqueles que ligam, por exemplo, que é de um banco, foi realizada uma compra no teu nome, de tal valor do teu cartão, você tem conhecimento, já foram enganadas, perderam dinheiro. Quantas e quantas pessoas inocentes que não conhecem o sistema perdem hoje dinheiro? E aí, delegado, o senhor que é um conhecedor, como é que a gente não sabe para onde vai esse dinheiro? Se eles dão até número de conta para a gente depositar, para algum lugar vai. Então, nós temos que ter um sistema, e aí nós temos que ver como funciona isso. Não sou um técnico, não conheço, mas algum lugar tem que ser visto quem é que está enganando tanto. A população está sendo tremendamente enganada por trotes, por fake news, por entrar, depósito de dinheiro, deposita lá, e quando viu, já perdeu. Esses dias atrás me enganaram tão bem, porque se eu não tenho um outro telefone para entrar em contato com a gerente no banco, para perguntar se aquilo era verdadeiro, porque até o número da agência, meu número da agência, quem era gerente, por que fizeram numa compra aí de R$4.000, e eu querendo contestar, e eles insistindo, quando eu vi com a minha gerente, ela disse, pode desligar, não é do nosso banco, não é do nosso banco. Semana passada atendi uma ligação porque entraram na minha conta, no meu cartão de crédito, fizeram uma compra no cartão de crédito, o banco me ligou e eu não acreditei que era do banco. Eu disse, não, eu recebo essa ligação todos os dias. E a mulher lá dizendo, não, mas é do banco. Você. Então, espera aí que eu vou entrar em contato com o banco. Quando entrei em contato com o banco, a gerente, ela disse, realmente, estão fazendo uma compra no teu cartão. Já bloqueei o teu cartão. Já bloqueei o cartão. Mas, quando é pessoas ignorantes, que não conhecem o sistema, não sabem quem é, fico com medo e entro. Nós precisamos tomar uma ação, fazer uma ação para ser controlado isso. Dizem que é de dentro de presídio e de penitenciária. Será que é? Se for, como é que estão os controles dentro do presídio e penitenciária de sinal de celular, de entrada de celular? Me parece que está à vontade e aí tem que ser controlado. Quero trazer esse tema hoje para podermos estudar com mais afinco, falar com o delegado-geral de polícia, de que maneira nós podemos diminuir isso, porque o povo está sendo enganado. Vou repetir, no dia de ontem foram 18 ligações que eu recebi no celular, de números que não dizem nada, não falam, e quando falo é para dizer que fizeram compra no meu nome, no cartão, que eu tenho que contestar. Certamente os senhores também estão recebendo várias e várias ligações todos os dias. E isso vem para descrédito, inclusive, do sistema, descrédito das operadoras, que nós só temos 3 operadoras hoje, né? Não tem quase concorrência, porque eles fazem o que querem com a gente, só são 3, eles combinam o lugar que uma pega, a outra não pega, então você, de repente, tem que ter 2 contas, eles fazem o que querem conosco. Sistema de telefonia celular no Brasil, em vez de melhoramentos difíceis, e eles mesmos estão perdendo a credibilidade, porque eles ligam oferecendo o plano, enquanto isso vem ligação, de números desconhecidos, números não existentes, fake news, querendo enganar as pessoas. Obrigado, presidente.